Olá pessoal, sou Thiago Pettini, drapple.com.br. Bem-vindos ao 238º Dr. Apple News, com a ajuda do Davi, do Gilberto, do Antônio, do Renato. Muito obrigado a vocês pelas sugestões de pauta. Bora para as notícias dessa semana. A gente tem as notícias históricas. 1976, 12 de abril, Ron Wayne decidindo sair da sociedade da Apple. Era ele, o Steve Jobs e o Steve Wozniak. Eles fundaram a Apple, ele tinha 10% de participação da Apple, e ele ficou com receio. Ele era o mais velho do trio, né? Era o cara que sabia fazer a parte de papelada, que tinha um pouco de dinheiro para poder investir. Ele olhou aqueles dois malucos lá, um nerd e um hippie, né? Ele falou: cara, eu vou pular fora daqui, não quero entrar nessa aí, não. E olha que decisão que ele teve, né? Ele acabou abrindo mão de 10% da Apple, que hoje é a empresa mais valiosa do mundo, com suas flutuações, né? Vendeu a sua parcela aí da empresa por 800 dólares. Imagina quanto que vale hoje 10% da Apple. E outras entrevistas mais para o futuro, depois que a Apple explodiu, né, o pessoal foi atrás dele e falou: não, não me arrependi e tal. Difícil dizer que não se arrependeu, mas não tinha como ser na época, né, prever o futuro e que aqueles dois malucos lá iam realmente virar milionários e modificar o mundo completamente, né? Enfim, cada caminho, né? Cada um tem o seu caminho. Logo depois, em 77, um ano depois, né, a Apple lança o queridinho Apple II. Começou com aquele Apple lá todo meio esquisito, né, para as pessoas montarem em casa, com uma caixa de madeira, um negócio bem caseiro mesmo, né? E aí a Apple realmente falou: não, vamos fazer um negócio direitinho, né? Contratou aí um camarada para poder fazer o case todo bonitinho de plástico e tal. E tava aí. E essa máquina realmente explodiu, vendeu muito, foi a galinha dos ovos de ouro e o que sustentou a Apple durante muitos anos, quase uma década, sustentando a Apple em termos de receita para que a Apple pudesse fabricar outras coisas, pudesse produzir outros produtos. Mas o Apple II realmente foi o produto que alavancou a Apple para um outro patamar, colocou ela num outro lugar aí dentro da história da computação. Então, 17 de abril de 1977, lançamento ali do Apple II. Aí logo depois não, em 81 a Apple lançou o Apple III, de 77 para 81 ela lançou o Apple III, só que o Apple III foi um desastre, foi o primeiro grande flop, como eles chamam, né, a primeira grande tropeço da Apple, foi o Apple III, porque o design da placa-mãe não estava bem feito, a máquina aquecia, o chip ele saía do lugar e, enfim, as pessoas compravam, a máquina superaquecia e pifava. E aí a solução da Apple qual que era? Que é que você pegasse a máquina, levantasse assim umas 6 polegadas na mesa e soltasse. A máquina batia na mesa, aí o chip entrava de novo no lugar e ele voltava a funcionar. Essa foi a solução oficial que a Apple deu na época para os seus consumidores. Aí o Mike Markula teve que ir até qual foi o jornal que ele foi falar? Acho que foi Wall Street, né? Wall Street Journal. Ele falou: olha, realmente não tem como dizer que o produto é bom, o produto está perfeito, realmente tem grandes problemas. Então aí teve devolução, vendeu só 75 mil produtos desse, o Apple III na época. A Apple vendia muito mais, né, dos outros produtos. O Apple III, assim que saiu, as pessoas já começaram a comentar a respeito dessas falhas, e ficou notório que o produto realmente estava mal feito, precisava ser reformulado desde o início a sua placa-mãe. Era um equipamento muito bom, já vinha com monitor, já vinha com drive de disquete, mas a placa não foi feita da forma correta e aí dava esses problemas. Imagina, Apple sendo Apple, né? Não, pega teu Mac, levanta umas 6 polegadas da mesa e solta. Com sorte, os chips voltam a se encaixar na placa. Ai, meu Deus. Agora a gente vai para as notícias da semana. A gente tem aí uma queda das remessas de iPhone, uma queda forte, inclusive 9,6. A Samsung também teve uma queda. A Xiaomi está crescendo bastante no seu market share, mas a gente tem percebido, de uma forma geral, o consumo de smartphones diminuindo. Aquele frenesi que a gente viu nos primeiros 10 anos aí, né? Quase 10 anos, não teve momentum, não teve inércia, né? Então as coisas agora estão se encaixando, as pessoas estão percebendo que não há necessidade de ficar trocando que nem um louco. né? Realmente espera o produto caducar, a bateria estragar, essas coisas todas, e aí vão trocando conforme vão tendo necessidade, não só a questão do status, né? Agora não tem mais essa questão de status, não, tem um celular, né? Um smartphone. Então a gente vai perceber realmente essa demanda se adequando, as empresas ficam desesperadas porque tem que ficar batendo meta, 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 mas é assim que funciona mesmo, não tem jeito. Mas a gente realmente percebe aí uma mudança do consumidor, né, do comportamento do consumidor com relação a isso. Aí a gente tem aí umas notícias, eu achei estranho isso aqui, mas enfim, estão dizendo ali que vai ter uma modificação com relação ao tamanho das telas, dos iPhones. Hoje a gente tem quatro iPhones, né, o iPhone normal, vamos dizer assim, o Plus, o Pro e o Pro Max, né, então são quatro produtos da mesma geração. E os quatro eles variam respectivamente em 6,1 e 6,7 polegadas no tamanho do display. Então, mesmo o comum quanto o Pro, os tamanhos do display é o mesmo. E a Apple parece que está querendo modificar isso para que fique mais claro você saber qual que é o produto que você quer e também o posicionamento do preço do produto faça sentido, né, para as pessoas. Então parece que aí no 16 Pro e no Pro Max vai passar para 6,3 e 6,9 polegadas, e no ano que vem o 17 Plus iria para 6,5 polegadas. Então a gente teria aí um iPhone normal com 6,1, depois 6,3, 6,5 e 6,7 polegadas. Seriam aí as três, os quatro tamanhos aí que faria essa diferença das telas. Vamos ver se isso vai se confirmar realmente. Eu não vejo muito por que fazer isso, mas eu acho que realmente fica um pouco confuso para o consumidor escolher quando o produto é muito parecido e o preço é um pouco discrepante, né? Então aí a galera acaba optando por um modelo só. Então a Apple tem visto que isso acontece, né? Tem um modelo que acaba vendendo significativamente mais do que os outros. Então acho que ela vai buscar tentar realmente diferenciar um pouco mais os produtos para poder estabelecer o lugar de cada um.
Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br.
Bom, Apple buscando uma base aí de manufatura dentro da Indonésia, faz parte da proposta de sair ali da dependência da China. A gente viu o que aconteceu em 2019 e a gente percebe reflexos dessa dependência até hoje, né? Então a Apple tem ido para a Índia, vindo para o Brasil, como já veio, né? Indonésia, ela está buscando outros países para poder diversificar sua manufatura e não ficar dependente de um lugar só. Porque se acontece algum caos político, alguma doença, como aconteceu, ou algum, sei lá, algum acidente natural aí, né, algum desastre, você não perde tudo, né? Você não pode botar todos os ovos numa cesta só. Então, legal esse esforço da Apple de diversificar. Aqui a gente tem uma patente que a Apple ganhou ali, de um sensor óptico para o Apple Pencil, para caneta. Então, a caneta, você vai. Teoricamente, né, em teoria, você poderia utilizar em qualquer equipamento. É só você chegar perto do equipamento com a caneta, que a caneta já sabe qual é o equipamento que ela vai se adaptar, que ela vai se emparelhar, né? Então isso é muito legal para você não ter que ficar emparelhando e desemparelhando. Já acontece isso com fone de ouvido, né, o AirPods. Você, sei lá, você está ouvindo música no computador. Aí você dá o play em alguma coisa no iPhone, o AirPods ele já muda automaticamente para o iPhone. Esse tipo de coisa é o que faz valer bastante a pena esses equipamentos da Apple, né? Porque são alguns truquezinhos, né? Alguns detalhes que realmente facilitam no dia a dia, né? Você não tem que desemparelhar de um, emparelhar no outro, o negócio funciona de forma automática. E com a caneta seria da mesma forma. Então existe um sensor óptico que vai ver a presença da caneta e ela já vai fazer um emparelhamento direto. Então é só você chegar com a caneta perto, seja no iPhone, do iPad e possivelmente de um Mac também, né? Com a tela touch ou então no próprio trackpad para utilizar a caneta. Bem legal. Bom, aí a gente tem os rumores do M4, né? Provavelmente a Apple vai fazer essa mudança do processador todo ano, como ela já sempre fez ali no iPhone, né? O Mac vai entrar nessa parada também. O ano passado a gente teve um atropelo, né? O M2 lançado no começo do ano, o M3 lançado no final do ano. Aí a linha ficou desconexa, né? Tinha um com um M2, outro com um M3. Então parece que a Apple vai lançar o M4 e vai organizar a casa, vai migrar toda a linha de uma vez só para o M4 e arrumar esse ciclo aí de uma vez por todas. E o que o pessoal está falando é que esse M4 ele vai ser otimizado aí para a questão de inteligência artificial. A gente sabe aí que a inteligência artificial exige bastante processamento. A gente sabe também que o Apple Silicon entrega esse processamento de forma bem, bem satisfatória, com eficiência energética, né? A máquina não esquenta, não gasta tanto bateria. Quem já trocou sabe disso. E a gente vai ter esses ciclos. Note que é óbvio que o nome vai mudar, vai ter algum tipo de tecnologia nova, é um apelo para você trocar de produto, mas a diferença entre um e outro dentro do mesmo modelo, talvez não faça sentido a troca anual do computador, né? Se você for comparar, por exemplo, quem tem Intel, vale a pena realmente jogar fora, vender e comprar aí o Apple Silicon, a diferença é brutal. Mas se você tem o M1 Pro, por exemplo, ou o Max, né? Não faz muito sentido você buscar um M3 só pelo processador, né? Se você está pesquisando só pelo processador. Ah, não, o processador é melhor. É melhor, mas o M1, por exemplo, ele já entrega tanta coisa. Será que está faltando, né? Então as pessoas vão começar a fazer esse raciocínio. Pô, vou esperar um pouco mais, porque a máquina ainda está entregando muito, né? Então não vai haver essa diferença, mesmo que a Apple faça esse ciclo de processador todo ano, né? Então vamos ficar atento com relação a isso. Vai ter que ter uma diferença mais substancial na máquina para que haja realmente a necessidade da troca. Esse ano promete, o M4 promete ser mais potente por causa da inteligência artificial, que se promete também entrar nos sistemas operacionais. A gente vai ver ali em junho, né, na WWDC, a Apple anunciando algumas das novidades que vai entrar tanto no iPhone, quanto no iPad, quanto no sistema do Mac, com relação a todas essas empresas de AI que a Apple comprou, o que ela está fazendo com essa tecnologia dentro do sistema operacional. Então a gente aguarda mudanças mais significativas no sistema esse ano, ok? E para encerrar, pessoal, tem esse vídeo aqui que eu não vou colocar ele inteiro para vocês, o link vai estar na descrição, como eu sempre coloco o link das matérias todas aqui, mas esse vídeo é um vídeo muito legal, muito emocionante de ver o Jony Ive falando a respeito do Steve Jobs ali são trechinhos, né, nessa comemoração de inovador do ano, inventor do ano, né, de 2022, e também na celebração de Steve Jobs, ele falando um trechinho dando o seu próprio depoimento com relação a quem era Steve Jobs, a convivência, foi o melhor amigo desse cara, né, durante muito tempo, mais de uma década. Então é um discurso emocionado e que traz um pouco do outro lado do Steve Jobs, né? A gente fica falando de dois lados, do lado do gênio e do lado do carrasco, né? E aí ele vai falar um pouco do processo criativo, de como o cara era, estando do lado dele todo dia, almoçando com ele todo dia. É um vídeo muito emocionante, tá legendado aí em inglês, mas eu aconselho vocês a assistirem, então veja na descrição do vídeo que vocês vão gostar. E com isso a gente encerra o Dr. Apple News dessa semana. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Agradeço a todos. Convidem a assistir, não, convidem a acessar o site drapple.com.br para conhecer os cursos completos. E também lá tem os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica. A gente fica à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.